União é notícia. Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Olá, muito bom dia para você. Agora são 7 horas da manhã, mais 3 minutos. Hoje é terça-feira, dia 2 de maio de 2017. Nível do Rio Iguaçu na régua da Ponte da Costa, aqui de União da Vitória, com 1,85 m. Temperatura na casa dos 14,6 graus, ventos a 2 km por hora e umidade relativa do ar em 96%. Falamos ao vivo de nossos estúdios aqui na rua Dario Antônio Bordim, número 313. Apresentando para você União é Notícia em sua primeira edição aqui pelas ondas da Super Rádio Difusora União, a 1070. Transmitindo também para você União é Notícia pelas ondas da FM Verde Vale 94.1. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro e Lucilene Calistro. Unidade Móvel Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Comentários Brits Antônio e Marcelo Maltauro. Na gerência Indros Batista. Trabalhamos com a direção executiva de Kaique Agostini. Em nome de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul, Paraná Banco, Metal Tibre e também Centro de Pinturas e Piscinas. Também está por aqui Omni Financeira. Apresentamos para você União é Notícia em sua primeira edição. De agora até às 8 horas da manhã, a informação tem prioridade por aqui. Eu sou Vanessa Stenzel e ao lado de Carla Williams, levamos para você os principais fatos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesta manhã de terça-feira.
União é notícia. Tempo e temperatura.
7 horas da manhã, mais 4 minutos. Carla, muito bom dia para você.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes. Uma excelente terça-feira para todos nós. As condições do tempo pelo CIMEPAR para hoje, terça-feira, dia 2 de maio. Na terça-feira, o centro de alta pressão segue posicionado sobre o Oceano Atlântico, afastando-se do sul do Brasil. Sobre a região sul, o tempo continua sendo influenciado pelo vórtice ciclônico de médios níveis situado no noroeste do Rio Grande do Sul, na imagem de satélite que temos no CIMEPAR. Esse fenômeno meteorológico não é muito intenso, mesmo assim favorece o desenvolvimento de aglomerados de nuvens em diversos setores. Por isso, a previsão de chuvas intermitentes em todas as regiões do estado. Para hoje, aqui em União da Vitória, terça-feira, o tempo pela manhã fica com chuvas intermitentes, à tarde também chuvas e à noite o tempo fica instável. Temperaturas mínimas 10 reais, máximas 10 graus e máximas 20 graus. Ventos noroeste fraco, 10 a 21 km por hora. A visibilidade permanece reduzida pela manhã e à noite também. 7 e 6.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é notícia.
Sete e seis, muito bom dia para você. Temer inicia retaliações e mantém para a quarta votação da Previdência em comissão. E olha só, apoio ao Congresso a Temer vale até o início da corrida eleitoral. Cai pessimismo com a economia, diz Datafolha. Porcentagem dos que acham que a economia vai piorar foi de 41% para 31%. FUNAI cria comitê de crise após ataque à tribo do Maranhão. Mais de 126 bilhões de reais legalizados na repatriação seguem no exterior. Banco Central, cinco países abrigavam 87% do dinheiro. Portal fevale.com.br, o portal de notícias da sua cidade e região, destaca hoje. Fim de semana tem arrastão no Rossio. Você confere também nesta edição, motos são roubadas da região sul do Paraná. Bituruna registra um homicídio neste domingo. Orquestra Show Porto União inicia ensaios também no município. Sejusc implementa as técnicas de justiça restaurativa e constelações familiar aqui em União da Vitória. TST determina que 80% do efetivo trabalhe em cada unidade dos Correios. Na política, deputado Aguiar reúne lideranças em reunião. Na saúde, gerência de saúde de Canoinhas intensifica a campanha de vacinação contra a influenza e também o tétano. Iniciado o curso de formação de gestores escolares em Caçador. E Porto União perde em casa no estadual feminino Skatebat. Daqui a pouquinho, o Ricardo Silveira traz para a gente as condições das estradas do Vale do Iguaçu e região. Jair Nunes, o piloto, traz informações do setor de segurança pública. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no União é Notícia, em sua primeira edição.
Indicadores econômicos.
Indicadores econômicos para as principais moedas hoje. Dólar comercial, R$ 3,17 para compra e para venda. O dólar turismo, R$ 3,02 para compra e para venda. Euro, R$ 3,46 para compra e para venda. E a Libra, R$ 4,09 para compra e para venda. Indicadores econômicos para os principais produtos agrícolas hoje, 2 de maio. O açúcar, R$ 76,52 por saca de 50 quilos. O algodão, R$ 2,76 por libra ou peso. O arroz, R$ 38,62 por saca de 50 quilos. O bezerro, R$ 1.111,81 por cabeça ou unidade. O boi gordo, R$ 139,10 por arroba. O café, R$ 457,68 por saca de 60 quilos. E o milho, R$ 28,17 por saca de 60 quilos. 7 e 9.
União é notícia. Giro de notícias.
7:10.
E um dos principais expoentes do Partido dos Trabalhadores, o ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro Tirso Tarso Genro, considera que o deputado Jair Bolsonaro jamais terá base eleitoral e política para vencer a eleição presidencial de 2018 e não representa ameaça nas urnas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo, Lula tem 30% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 15%, despontando com chances de chegar a um eventual segundo turno no pleito do próximo ano. 7 e 10.
Alguns temas marcaram o noticiário da última semana e continuam em pauta no Senado a partir de hoje. A proposta de emenda à Constituição, que acaba com o foro especial por prerrogativa de função, volta a ser discutida e os senadores passam a dedicar também a análise do projeto de lei da reforma trabalhista, aprovado na Câmara na quarta-feira passada. A PEC do fim do foro passará, a partir de amanhã, pela primeira das três sessões de discussões necessárias antes da votação em segundo turno. Ela foi aprovada em primeiro turno na semana passada. A expectativa é de que esteja pronta para ser votada novamente no dia 9. Se for aprovada, será encaminhada à Câmara dos Deputados. O texto, portanto, extingue o foro privilegiado para todas as autoridades, exceto os presidentes da Câmara, do Senado, da República e do Supremo Tribunal Federal. 7:11.
A cidade de São Paulo ganhou uma praça em homenagem a Ayrton Senna, exatamente 23 anos depois que o piloto morreu em um acidente sofrido durante o Grande Prêmio de San Marino em Imola. A Praça Ayrton Senna, uma espécie de memorial de 15 mil metros quadrados projetados pelo arquiteto Benedito Abud, foi aberto nessa segunda terça, com a presença de familiares do ídolo e do prefeito João Dória. Como a cada 1º de maio, o Brasil e o mundo do automobilismo lembram a figura de um dos seus maiores ídolos, o Instituto Ayrton Senna publicou nas redes sociais um vídeo, através do qual lembrou as façanhas do piloto, que morreu aos 34 anos. 7:12.
Centrais sindicais promoveram um ato público ontem em celebração ao Dia do Trabalho, na Avenida Paulista, e destacaram que o evento serviu para reafirmar as críticas às reformas trabalhistas e também da Previdência, que motivaram a greve geral realizada na última sexta-feira. Ficou claro que o Brasil é contra as reformas trabalhista e da Previdência, proposta inclusive por Michel Temer. Por isso, a greve geral foi um sucesso, avaliou Wagner Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Após o ato, os participantes saíram em caminhada em direção à Praça da República, onde ocorreram apresentações culturais. 7:13.
E a defesa do goleiro Bruno Fernandes obteve decisão favorável do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o atleta poderá cumprir o restante da pena pelo assassinato de Elisa Samudio, em Varginha, Minas Gerais, onde ele declarou ter residência fixa. Seu retorno à prisão foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal no dia 25 de abril. Ele ficou em liberdade por 2 meses, após habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio. Bruno se apresentou à Polícia Civil em Varginha na última quinta-feira, agora dia 27, e foi encaminhado para a penitenciária do município. No dia seguinte, conforme decisão da Secretaria de Administração Prisional de Minas Gerais, ele foi transferido para a penitenciária de Três Corações, onde lhe foi reservada uma cela individual. Com a decisão do tribunal, porém, ele retornou a Varginha. Agora 7:14.
Apesar de ser chamado de repatriação, essa não é a melhor definição para o programa que legalizou bilhões em recursos clandestinos no exterior. Um levantamento feito pelo Estado por meio da Lei de Acesso à Informação identificou que a imensa maioria do dinheiro não voltou para o Brasil. Segundo a Receita Federal, foram regularizados 152 bilhões de reais até agora, mas permanecem lá fora 126 bilhões. Quase 83% do total. O Banco Central registrou a entrada no país de 26 bilhões de reais. Detalhe, o grosso, 151 bilhões de reais, pertence a pessoas físicas. Segundo o advogado que trabalha na regularização, esta parcela menor foi trazida principalmente pelos pequenos investidores, com menos de 1 milhão de reais. Tanto é assim que os 27 bilhões de reais repatriados entraram no Brasil por meio de 10.194 contratos de câmbio. E isto significa, Carla, que na média, cada contrato foi de 260 mil reais. 7:15.
Agora temos a previsão do clima-tempo para o mês de maio, que começou com mudanças no tempo no sul do Brasil. Uma grande quantidade de nuvens se espalhou sobre a região no feriado de maio, primeiro ontem, depois de um fim de semana ensolarado e muito frio, com temperaturas abaixo do zero e geadas em alguns pontos. A nebulosidade que invadiu o sul é de áreas de instabilidade que se formaram sobre o norte da Argentina e Paraguai e se deslocaram para a região sul do Brasil. Para hoje, terça-feira, a previsão é que a nebulosidade persista sobre o sul, mas sem esconder o sol completamente. As condições para a chuva sobre a região sul do Brasil tendem a aumentar no fim de semana com a passagem de outros cavados e de uma frente fria pelo litoral gaúcho na próxima sexta-feira agora. As nuvens ficam mais carregadas durante a quinta-feira, dia 4 de maio. 7:16.
Voltamos a falar da reforma da Previdência. Olha só, Carla, às vésperas da votação da proposta da reforma na Comissão Especial da Câmara, Michel Temer deu o processo de retaliação dos seus aliados infiéis. A caneta vai funcionar, disse referindo-se à demissão de apadrinhados dos deputados que pularam a cerca na votação do projeto, que modifica a consolidação das leis do trabalho, reunido com 11 ministros e líderes partidários no Palácio da Alvorada, em pleno feriado do Dia do Trabalhador. O presidente informou que a primeira leva de exonerações será publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. 7:17.
E o presidente Michel Temer afirmou em pronunciamento no Dia do Trabalho, divulgado pelo Palácio Planalto pelas redes sociais ontem, dia 1º, que a reforma trabalhista aprovada na Câmara dos Deputados aumentará o número de empregos. Para o presidente, as mudanças na legislação vão tirar direitos trabalhistas a todos os trabalhadores e harmonizar as relações de trabalho. Após ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados na quinta-feira, dia 27, o texto da proposta da reforma trabalhista agora será apreciado pelo Senado. E por falar em reforma da Previdência, numa pesquisa do Datafolha entre os dias 26 e 27 de abril, 7 em cada 10 brasileiros se dizem contrários à reforma. A rejeição chega a 83% entre funcionários públicos, que representam 6% dessa amostra. Existe maioria anti-reforma entre todos os grupos sociodemográficos. A taxa entre mulheres é de 73%, brasileiros que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, 74%, jovens entre 25 a 34 anos, 76%, e do ensino superior também, 76%. 7:18 agora, chamamos Ricardo Silveira com as principais informações das condições do tempo para hoje. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Carla. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira, atualizando os principais destaques das últimas horas, onde falamos ao vivo aqui da Rua 7 de Setembro, na área central do município de Porto União, onde já podemos perceber um trânsito bastante significativo, as pessoas retornando, né, após esse feriado prolongado, retornando às suas atividades normais, ao seu trabalho, né, nesta manhã de terça-feira. Então, neste momento, o trânsito é movimentado, né, aqui na área central do município de Porto União. Situação das rodovias na região nas últimas 24 horas, BR-476, trecho próximo ao município de Antônio Hinto, quilômetro 253, teve interdição aproximadamente 2 horas durante a noite de ontem, em razão de um acidente, um atropelamento registrado ontem à noite. O trecho ficou bloqueado por aproximadamente 2 horas, sendo liberado posteriormente. Então você trafega pela 476 sentido São Mateus do Sul, mas um pouco antes ali em Antônio Hinto, né, do quilômetro 253, havia esse bloqueio, mas agora o tráfego está liberado em ambos os sentidos. Tráfego liberado também na BR-153, em direção a General Carneiro. Nesta via, nenhum registro ao longo das últimas 24 horas. Situação tranquila também nas rodovias catarinenses. Sentido liberado, tráfego liberado, melhor dizendo, em ambos os veículos, em ambos os sentidos, na BR-280, em direção a Canoinhas, e também na 135, em direção ao município de Matos Costa. No momento, a visibilidade é considerada boa aqui nas rodovias da região, não há aquela neblina, né, que havia, por exemplo, no dia de ontem, né, na manhã de ontem. Neste momento, o tráfego está liberado nessas rodovias e a visibilidade é boa, então o pessoal pode seguir viagem tranquilamente, claro, sob aquela responsabilidade nas rodovias aqui da região. Ao longo do dia, estaremos também atualizando outros destaques no portal devale.com.br. Volto com vocês para os estudos.
Ricardo Silveira nos trouxe as condições das estradas para hoje. Agora, 7:20, vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Pai! Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi, ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796. Nos dias 6 e 7 de maio, compre ou troque o veículo. Mais de 150 opções com excelentes condições de financiamento. Não é zero, é 10. Local, Praça Coronel Amazonas, União da Vitória. Horário das 9 às 18 horas. Realização, Omni Soluções Financeiras.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre. O nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruf, 419, Área Industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 23 minutos, atualizando a temperatura para você. Aqui no Vale do Iguaçu, neste momento, com 14,7 graus, subiu a temperatura aqui no Vale. 1 km por hora estão os ventos e umidade relativa do ar em 96%. Monitoramento hidrológico do nível do Rio Iguaçu com 1,85 m. Já estamos de volta com o União é Notícia em sua primeira edição, nesta manhã de terça-feira.
Vanessa, a construção de um muro quilométrico está provocando reclamações de motoristas em Arapongas e Rolândia, aqui no norte do Paraná. A obra fechou estradas rurais que eram usadas por moradores para evitar o pagamento de pedágio. Com mais de 2 km de extensão, o muro cerca um terreno da Prefeitura de Arapongas. Em 2016, em troca de algumas obras, o município autorizou a concessionária Viapar a erguer a obra e conter rotas de fuga do pedágio. Moradores de sítios, que são ligados pela estrada do Ceboleiro, local onde a construção é realizada, discordam. Dizem que antes de ser desvio, a estrada era o principal acesso deles para a cidade. Atualmente, a tarifa para carros é de R$ 8,20, motos pagam R$ 4,10. De acordo com os líderes da mobilização contra o fechamento dos bloqueios, só os motoristas e Rolândia gastam mais de R$ 1.200.000 por mês em tarifas de pedágio. Nos últimos tempos, a disputa se intensificou com o fechamento de vários desvios. Um dos locais bloqueados dava acesso a 3 rotas diferentes. Os motoristas abriram o ponto fechado e criaram mais caminhos, um deles às margens de uma ferrovia. A concessionária Viapar reforçou que a obra respeita um convênio firmado com a Prefeitura de Arapongas. Disse que o muro serve para a conservação do patrimônio e respeita os limites do município.
Já pensou se essa moda pega, Carla? É. Aí em Paraná fora?
É, 7h25 agora.
E movimento e sindicais torcem a contragosto pela vitória de Emmanuel Macron nas eleições presidenciais francesas de domingo, dia 7. O centrista Macron defende reformas na legislação trabalhista, no que os seus opositores dizem reduzir parte de seus direitos. Mas ele não é Marine Le Pen, a candidata da direita ultranacionalista. Avessos à plataforma dela, sindicatos convocaram protestos em todo o país no 1º de maio para tentar impedir sua eleição. Pesquisas de intenção de voto a mostram com desvantagem de ser 20 pontos para o centrista. 7h25.
E o empresário Eike Batista pagou uma dívida de R$ 5 milhões da campanha de 2012 de Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo, disse a empresária Mônica Moura em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral. Segundo Mônica, coube ao então tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, resolver o impasse do pagamento. Durante o depoimento, a empresária foi questionada sobre depósitos feitos em uma conta na Suíça, mantida por João Santana, seu marido. O pagamento no exterior teria sido acertado diretamente com o executivo Flávio Godinho, homem de confiança de Eike. Fez-se, então, um contrato de trabalho de 3 páginas, bem simplesinho, segundo Mônica. A empresária disse não ter a menor noção do qual tipo de negócio que Eike poderia ter que o interessasse para a dívida de uma campanha de Haddad. Na verdade, ele nem sabia que estava pagando a campanha de Haddad e ele estava pagando uma dívida do PT. Eu imagino hoje, lembrando tudo que leio, ele estava pagando uma dívida do PT, afirmou então a mulher de João Santana. Agora 7h27.
E a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, informou que vai montar um comitê de crise nesta terça-feira para lidar com os desdobramentos dos atos de violência ocorridos no domingo, quando indígenas do povoado das Baías, no município de Viana, no Maranhão, foram alvos de ataques de pistoleiros. Olha só, ataques de pistoleiros. A Coordenação Regional de Imperatriz da FUNAI já está mobilizada, tomando todas as providências referente ao caso. Segundo informações do Conselho do Índio Missionário, 5 índios foram baleados e 2 tiveram as mãos decepadas. Chega a 13 o número de feridos a golpes de facão e também de pauladas. Não há, até o momento, a confirmação de mortes. 5 indígenas foram transferidos durante a noite de ontem e a madrugada de hoje para o Hospital Socorrão 2, cidade operária na capital São Luís. A reportagem ainda tentou contato, a reportagem do UOL, contato com o hospital sem sucesso. E de acordo com informações da Comissão Pastoral da Terra, Adele Ribeiro, foi atingido por um tiro na costela um dos índios e teve as mãos decepadas e também joelhos cortados. E é por isso que hoje terá um comitê de crise formado para lidar com desdobramentos. 7h, mais 28 minutos. Trazemos agora as informações do setor de segurança pública. Jair Nunes, o piloto, já está por aqui. Bom dia.
Bom dia. Escutando essa tua notícia aí, Vanessa, eu fico refletindo e pensando, isso que a terra era deles antes da gente chegar aqui no Brasil, né? Se calcule. Bom, vamos lá. 7h, 28 minutos. Vamos às informações policiais. Ontem tivemos um furto em uma residência, disse uma moradora que deixou o carro dela em frente de casa para almoçar e quando retornou percebeu que a porta estava entreaberta. Ao verificar o interior do carro, percebeu que vários dos pertences haviam sido levados pelos amigos da lei, tipo celular, carteira com dinheiro, documentos e outros objetos. Isso aconteceu lá no Rocio. Ontem, às 13h35. Tivemos às 21h30 uma situação de embriaguez ao volante, situação aqui de um acidente de trânsito, onde um veículo Ford Courier havia colidido com um Toyota Corolla, que estava estacionado. No momento da colisão, não havia nenhuma pessoa no veículo Toyota Corolla e na Ford Courier estava apenas o condutor. O mesmo estava com visíveis sinais de embriaguez. Foi soprar lá o bafômetro e foi constatado então que ele estava vaporizado pelos fluidos alcoólicos do mal. O condutor foi encaminhado até a CPE para os procedimentos cabíveis e o veículo removido até a casa do proprietário por um guincho particular. Olha, tivemos uma situação de assalto ontem às 21 horas no bairro Dona Mercedes. Segundo um morador, estava voltando a pé com a namorada, foram abordados por um veículo Volkswagen Gol, desceram 3 elementos, um deles com um bastão. Sem motivo, começou a agredi-lo, causando lesão na perna esquerda. A vítima tentou argumentar dizendo que ia ligar para a polícia, sendo que o agressor tomou o celular das mãos e deitaram a cadeia com destino ignorado no Gol. Lesão corporal às 2h50 dessa madrugada, tivemos aqui um casal, né, está em processo de separação, e a mulher diz que está em medida protetiva de afastamento do lar contra o seu ex, e que ontem, ou melhor, nesta madrugada, ele estava acampando com uma turma de amigos, ou melhor, que a mulher estava acampando com uma turma de amigos, e o ex-convivente dela chegou no local e acabou aqui provocando muita violência na vítima. Foi da queixa, então, para a polícia. Tivemos também situação de racha na BR-476. Infelizmente, a polícia militar não pode agir nessa situação, porque a rodovia é federal e somente a Polícia Rodoviária Federal no asfalto tem condições aqui de perseguir e prender esses elementos. Olha, Corpo de Bombeiros, nas últimas horas, apenas duas ocorrências. Depois de um final de semana complicado, ontem, o feriado propriamente dito, já foi bem mais tranquilo, né? Ontem, por volta do meio-dia, um acidente, queda de moto na rua José dos Santos Carvalho, no São Cristóvão. Olha, a condutora da moto, Fernanda Mirella de Lima Haas, 21 anos, foi conduzida para o Hospital Regional São Camilo, com ferimentos leves. Motocicleta marca CG Titan 150. Tivemos também um ferimento por objeto cortante na rua Capitão João Ricardo, no bairro São Cristóvão, ocorrência de vias de fato que aconteceu lá. Sobrou para os bombeiros conduzir aqui vítima de objeto cortante. Vanessa, ainda até as 10 horas, 11 horas da manhã, teremos aqui ainda um trânsito um pouco mais pesado, né? Nas rodovias que cortam a nossa região. Afinal de contas, o feriado foi até ontem. Muita gente voltou ontem de tarde, a maioria ontem de tarde, de noite, mas algumas pessoas deixaram para vir para casa na manhã desta terça-feira. Então ainda há um movimento acima do normal nas rodovias que cortam a nossa região. Seria isso. Bom dia para você, Vanessa. Bom dia para você, Carla. Qualquer momento nós estaremos de volta aqui com novas informações. 7 horas 32 minutos.
Uma ótima manhã, você piloto, e agora vamos ouvir Brits Antônio Brits com o comentário Falei, Tá Falado. Bom dia, Britão.
Bom dia, Vanessa. O molho de tomate vai pegar mesmo, viu? É o Palocci. O Hélio Gaspar escreve com sabedoria que a dúvida é se Antônio Palocci fala ou não fala. Que ele tem o que falar, ninguém duvida. Afinal, foi ministro da Fazenda de Lula, chefe da Casa Civil de Dilma Rousseff e queridinho da plutocracia nacional. Um petista do bem para quem tinha horrores. Espera-se que ele fale de Lula e teme-se que ele fale do naipe de atrevidos da banca. Não se podemos saber o que vai acontecer. Fale-se do que aconteceu. Em 2001, o comissário Palocci era prefeito de Ribeirão Preto e sua administração licitou a compra de 12 produtos para abastecer 40.500 cestas básicas dos programas sociais da merenda escolar do município. Na lista constavam latas de molho de tomate refogado e peneirado com ervilhas. Você já viu isso? Comerciantes locais reclamaram, pois no mercado não havia molho de tomate com ervilhas. A prefeitura poderia ter retirado a ervilha do molho e o problema estaria resolvido, mas sustentou que havia dois fabricantes e foi em frente. Falso. O único fabricante de molho de tomate com ervilhas ficava no Rio Grande do Sul. Fizeram-se duas compras emergenciais e mais tarde quatro empresas foram habilitadas. O fabricante gaúcho só vendia seu molho de tomate para uma empresa de São Caetano, a Catita, uma das selecionadas. O depósito da Catita ficava ao lado da sede da Tatica, outras escolhidas. As mulheres dos donos da Tatica e da Catita eram sócias da Gessa, a terceira habilitada, que forneceu as cestas emergenciais. Tanto a Tatica como a Catita e a Gessa tinham o mesmo procurador da quarta empresa escolhida, o supermercado Estrela de Suzano. Quando a história do molho de tomate e corvira estourou, Antônio Palocci tornava-se coordenador do programa de governo do candidato Lula à presidência da República. Seu antecessor, Celso Daniel, foi assassinado num dos mais misteriosos casos da história do comissariado. Um ano depois, com Palocci no Ministério da Fazenda, o Procurador-Geral da República não viu indícios de que ele tinha participado das eventuais irregularidades ocorridas na compra dos molhos de tomate com as de indispensáveis ervilha. Palocci é capaz de falar por mais de uma hora sobre um caso, andando em círculos, repetindo os mesmos argumentos. Sua calma, ajudada pela dicção e pela capacidade de dizer qualquer coisa sem trair emoções, ficou mais uma vez demonstrada durante sua última audiência com o juiz Sérgio Moro. Nela, foi capaz de exaltar sua sabedoria econômica, informando que antes da crise de 2007, mostrava os clientes, sua consultoria, os riscos das operações com derivativos cambiais. Vendia o nascer do sol. A Sadia, por exemplo, meteu-se com derivativos, mas não quebrou por falta de informação. Foi aposta mesmo. Palocci tornou-se o queridinho do andar de cima, porque foi o principal inspirador da guinada de Lula, jogando fora a fantasia de inimigo do mercado. Tudo bem, mas nesse namoro, Lula não despiu a farda de comissário-geral. Nessa conta, já estava o cadáver de Celso Daniel. As tramas de prefeitos petistas com fornecedores e comissionários de transportes, o molho de tomate de Palocci era o início de uma história na qual uma equipe de rapiladores associava-se às velhas guindas de Larápios e da tolerância oportunista. O doutor, tenho que contar. Será que vai contar? Falei e tá falado.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 38 minutos. E a ex-ministra Marina Silva afirmou em sua rede oficial no Facebook que não há o que comemorar no Dia do Trabalhador e disse ainda que o governo de Michel Temer tenta votar uma reforma trabalhista às pressas, Marcelo Maltauro. Trazendo agora esta e outras informações do cenário político. Bom dia, Marcelo.
Olá, Vanessa. Muito bom dia. Bom dia aos amigos ouvintes da Operação Difusora União e também quem nos ouve pela FM Verde Vale. Muito obrigado pela sua preferência a todos. Um bom dia. O assunto político dos últimos dias, Vanessa, e que dá corda, dá atuada do início desta semana, já que ontem folgamos, Dia do Trabalhador, é a pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha no sábado à noite. A pesquisa refere-se à disputa eleitoral para o próximo ano e tem na cabeça, tem na frente, em todos os cenários, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, em todos os cenários pesquisados pelo Datafolha, com todos os seus oponentes colocados, lidera com larga margem de vantagem. Ninguém bate o homem no primeiro turno, salvo o segundo turno da disputa, consegue fazer aí um resquício de frente o deputado federal Jair Bolsonaro e também Marina Silva, da Rede de Sustentabilidade. Esses dois aí fazem um pouco de sombra, Vanessa, mas não é muita coisa não, ao ex-presidente Lula num possível cenário de segundo turno. Os tucanos atuais, aí que estão na praça, com os nomes postos também no escândalo da Lava Jato, praticamente sumiram das pesquisas eleitorais e do conjunto que foi sondado pelo Datafolha. Por exemplo, o senador Aécio Neves, que vinha bem na balada nos últimos meses, nas últimas pesquisas, da metade do ano para cá, do ano passado para cá, caiu aí de algo em torno de 4 pontos percentuais e hoje marca alguma coisa entre 14 e 15, segundo o Datafolha. O governador paulista, Geraldo Alckmin, que tinha 14% de intenções de votos na última pesquisa do Datafolha, realizada em agosto, caiu para algo em torno de 6 pontos percentuais. O ex-chanceler, ex-ministro, senador do também PSDB, José Serra, virou pó, tem apenas traços, aí não assusta mais ninguém, eleitoralmente falando. E então o grande bicho papão aí da atualidade, Vanessa, mais uma vez, é o ex-presidente Lula, que surfa na crista da onda em um momento em que a Lava Jato mostra as suas garras, seus tentáculos contra si, contra seus familiares, contra aqueles que estão em seu entorno, mas parece que Lula segue imune, navega tranquilamente e cada vez mais absoluto num país de tantas incertezas como o nosso. O Instituto Datafolha ouviu 2.781 brasileiros eleitores em 172 municípios na quarta e na quinta-feira da semana passada, antes da greve geral que foi realizada na sexta-feira. Os números foram divulgados, Vanessa, no final de semana na edição impressa do tradicional jornal brasileiro. Para o primeiro turno, cenário cheio, os números reais são os seguintes. Lula tem 29% nas intenções de voto. Aí vem um rebolo aqui no segundo plano. Colocados-se aqui estão Marina Silva, Jair Bolsonaro com 11. Até o juiz Sérgio Moro aparece nessa pesquisa com 9 pontos percentuais, embora não seja filiado em nenhum partido político, não promove a política partidária. O juiz Sérgio Moro também teve o seu nome inserido nessa pesquisa. No pelotão intermediário nós temos Aécio Neves, o prefeito paulista João Dória, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, o também ex-governador, ex-ministro, ex-senador, ex-deputado Ciro Gomes, todos com 5%, aí no meio do pelotão. E do meio abaixo figuram Geraldo Alckmin, Luciano Huck, José Serra, entre outros. Isso no cenário cheio, Vanessa. Pesquisa aí tem vários nomes que foram colocados para degustação perante os eleitores. Bom, mas também nós temos um segundo cenário sem Lula e com o prefeito de São Paulo. Uma espécie de balão inflado, que alguns dizem que já murchou ou que não decola. Mas enfim, sem Lula neste segundo plano colocado aqui, aí nós temos a chefona da rede de sustentabilidade, a senadora Marina Silva, liderando com 25 pontos percentuais. Bolsonaro oscila para cima, segue em segundo com 14. Ciro cresce e aparece na terceira posição com 12 pontos. E o prefeito de São Paulo vem em quarto com 11. Traduzindo-se aqui, o Datafolha projetaria um segundo turno entre Marina Silva e Jair Bolsonaro. Isso sem o ex-presidente Lula na jogada. Segundo turno, provavelmente, seria entre estes dois candidatos. Figuram ainda, embora com apenas traços, Luciana Genro, Eduardo Jorge, Ronaldo Caiado e também Luciano Huck. Bom, já que Marina ainda então está cacifada, o amigo ouvinte pergunta, e Jair Bolsonaro está parecendo forte, qual seria o cenário envolvendo estes três principais candidatos? Segundo turno, segundo Datafolha, Vanessa, entre Marina Silva e Lula, as eleições seriam vencidas por Marina Silva, de maneira muito espremida, apertada, aqui utilizando-se da margem de erro, mas Marina seria vencedora ante ao ex-presidente Lula. No caso do juiz Sérgio Moro e o ex-presidente Lula disputarem um segundo turno, também melhor para o juiz Sérgio Moro, 42 a 40. Lula com João Dória, Lula levaria melhor. Lula venceria as eleições com 43% das intenções, ao passo que Dória ficaria com 32 pontos percentuais. Essa então, portanto, a matemática que o Datafolha está colocando para análise da sociedade em dias de hoje, com seus políticos mais variados envolvendo o ex-presidente Lula, que mais uma vez, Vanessa, apesar de todo o escracho que vem sofrendo perante a sociedade brasileira, tudo que está sendo mostrado em provas, no curso das investigações do Ministério Público Federal, inclusive com já expressões utilizadas por muito, que o ex-presidente participou ativamente de todo o esquema de corrupção da Petrobras, inclusive Lula já é réu em 3 ou 4 ações, ainda goza aí do conceito de grande parcela do eleitorado nacional. São 7h45, Vanessa, vamos às informações da Agência de Notícias do Paraná. Está aí o Jefferson Nunes. Bom dia, Jefferson.
Ótimo dia para você, Marcela, Vanessa, todos os ouvintes que nos acompanham. Boa terça-feira e uma ótima semana, né? Já que a gente começa a semana agora depois deste feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Espero que todos tenham aproveitado esse período. 7h46, tempo nublado em Curitiba, com alguns pontos de chuva leve, inclusive na capital do estado. A previsão do CIMEPAR é de bastante instabilidade. A chuva pode aparecer em vários momentos aqui na nossa capital. Olha, primeiro destaque, Marcelo, uma nova projeção no Departamento de Economia Rural do Paraná aumentou o volume de grãos a ser colhido no estado na safra de verão. A expectativa é de 24 milhões e 500 mil toneladas, um aumento de 21% em relação à safra passada. O clima e a tecnologia empregada pelos produtores paranaenses contribuíram de forma decisiva no resultado final. A Secretaria da Agricultura está projetando uma safra total entre 40 e 42 milhões de toneladas de grãos durante o ano. A inadimplência do IPVA está menor neste ano no Paraná, é o terceiro ano seguido de queda. Em 2015, 30% dos proprietários não pagaram na data estipulada, número que caiu para 29,7% em 2016 e 29,6% em 2017. Um levantamento da Secretaria da Fazenda do Paraná mostra que cerca de 3 milhões de veículos, de um total de 4 milhões e 370 mil, tiveram o imposto pago dentro do prazo. Esses nossos destaques, a gente volta ao vivo amanhã. Abraço a vocês e que todos aproveitem a semana.
Está certo, Jefferson. Forte abraço e um bom trabalho a todos nós. Olha, alguns amigos aqui interagindo conosco, Vanessa, pelas redes sociais, nos questionando a questão do juiz Sérgio Moro, que por partido que ele pertence. O juiz Sérgio Moro não pertence a partido, não é afiliado a partido político nenhum, e apenas a título de curiosidade opinativa, a Folha de São Paulo, através do Datafolha, sugeriu que se fosse colocado o nome do juiz Sérgio Moro neste cenário, Vanessa, de pesquisas. Ele não exerce a política partidária, apenas teve o seu nome colocado antes, aí o nome do ex-presidente Lula, entre outros candidatos, para que o leitor tenha essa percepção de ideias e cenários com relação às eleições para o próximo ano. A mesma questão do apresentador, o Luciano Huck, da TV Globo, que figura aí. Achei que o Luciano Huck apareceria melhor, viu, Vanessa? Aqui, seriamente falando, ele não saiu-se bem aqui na pesquisa do Datafolha, né? Ele aparece aí empatado numericamente, em alguns casos, mas eu achava que ele pontuaria muito melhor, principalmente porque é um nome novo na praça, é apartidário, nunca participou de uma eleição política, tem o seu nome conhecido nacionalmente, tem baixa rejeição, mas eu achei que ele pontuaria um pouco melhor, né? Já que nós temos tantos nomes aí que são postos, como por exemplo Joaquim Barbosa, que foi ministro do Supremo, parece com cerca de 10% em dois cenários, mas enfim, é o gosto do eleitor, quem manda são os eleitores, não são os pesquisadores. E Lula, mais uma vez, está aí firme e forte na liderança, puxando a carroça em dois cenários, exceto com Marina Silva, que o derrotaria no segundo turno. O Datafolha também ouviu, Vanessa, os eleitores sobre a rejeição do presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer tem somente 9% de aprovação em dias atuais. 85% dos eleitores pesquisados querem eleições diretas. O presidente disse que está consciente da sua impopularidade e que aproveita esse momento para fazer as reformas amargas que o Brasil está precisando. Para as 8 horas, faltam 11 minutos.
Muito obrigada, Marcelo Maltauro, trazendo o comentário político nesta manhã de terça-feira para uma reflexão aí dos nossos ouvintes, com toda certeza, com relação a esta pesquisa que foi divulgada pelo Datafolha. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e já estamos de volta com o União é Notícia em sua primeira edição.
União é Notícia.
A Herbert vem há anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Nos dias 6 e 7 de maio, saia de carro novo. Mais de 150 veículos com excelentes condições de financiamento. Não é zero, é 10. Local, Praça Coronel Amazonas, União da Vitória. Horário das 9 às 18 horas. Realização Omni Soluções Financeiras.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruf, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 52 minutos, 14,9 graus é a temperatura aqui no Vale do Iguaçu neste momento. Ventos a 1 km por hora e umidade relativa do ar em 95%. Já estamos de volta com o União é Notícia em sua primeira edição.
E os primeiros sinais de recuperação do emprego com carteira assinada começaram a aparecer. Um estudo feito pela Confederação Nacional do Comércio, com base nos dados de cadastro geral de empregados e empregados do CAGED, do Ministério do Trabalho, aponta que dos 25 segmentos monitorados no cadastro, 13 melhoraram o desempenho no primeiro trimestre. O saldo de vagas passou de negativo para PIB em relação ao mesmo período do ano ficou mais positivo na mesma base de comparação. O ponto em comum desses segmentos que melhoraram o desempenho é a sua ligação com o comércio externo, mas voltados à exportação, principalmente o agronegócio. Eles se beneficiam da recuperação que vem sendo apresentada há algum tempo na balança comercial. A retomada, porém, ainda é tímida. O grande destaque em relação às vagas foi para a indústria, que teve saldo positivo na geração de empregos em novos segmentos, e o agronegócio com a geração líquida de 14 mil vagas, 7,53.
Nos próximos meses, a colheita da safra 2017-2018 terá início. Mas o baixo volume de chuva preocupa os produtores brasileiros, Carla. Entre os cafeicultores e consenso, o consenso, né, entre os cafeicultores é de quebra na safra. As chuvas muito irregulares e bem abaixo da média prejudicaram a cultura, mesmo aquelas que utilizam a irrigação complementar. Os produtores já falam de quebra na safra 2017. O Cerrado Mineiro, que produziu mais em 2016, deve ter colheita até 35% menor neste ano de 2017. Alguns produtores vão colher menos de 50%. 7,54.
As 20 toneladas de equipamentos para a instalação do radar meteorológico Oeste chegaram a Chapecó na sexta-feira passada, agora dia 28. A equipe responsável pela instalação já começou a montagem das peças. São técnicos do Brasil, Alemanha e Irã. O investimento do Estado é de R$ 2.300.000 na estrutura da obra e R$ 10.000.000 nos equipamentos em Santa Catarina. O radar vai garantir a cobertura de 42% do território catarinense para alertas de eventos climáticos. Tem um raio de cobertura de 200 quilômetros e, com isso, cobre 138 municípios da região oeste de Santa Catarina. Somado ao radar do Vale, Lontras e do Sul, o móvel que ficará em Araranguá, todo o estado estará coberto. Em 5 semanas, a instalação dos equipamentos deve estar concluída. Depois, inicia a fase de testes e operação assistida. Tudo isso em 6 meses. O equipamento veio da Alemanha, chegou no Brasil no início de março e ficou no porto de Itajaí aguardando a liberação alfandegária. É composto pelo radome, aquela proteção da antena que capta as imagens, e por computadores que irão processar e fazer a leitura das informações para emitir os alertas no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o CIGED de Florianópolis. A construção do prédio de 5 andares, onde funcionará o radar, começou em novembro do ano passado e está em fase de acabamentos. 7,56.
O preço médio da gasolina fechou abril a R$ 3,62, segundo o levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, em 5.700 postos de combustível em todo o país. Na média, o preço do litro da gasolina cobrado pelos postos em abril foi de R$ 3,63, 1,4% abaixo do valor médio praticado em março e 3,2% a menos do que era pago pelos consumidores brasileiros em fevereiro. O preço médio do etanol caiu 3,9% de março para abril, numa média de R$ 2,63 cobrada no mês passado. O preço do álcool ficou em R$ 2,61 na média na semana passada, 0,5% abaixo do valor praticado na semana imediatamente anterior, encerrada em 22 de abril. E o levantamento do preço do etanol foi realizado em 5 mil postos. 7,57.
E o governo do Paraná depositou na sexta-feira, dia 28, 8 milhões e 100 mil reais do programa Fundo Rotativo na conta de 2.100 escolas estaduais. Esse é o terceiro repasse para consumo e o segundo do serviço. Ao longo do ano, serão repassadas 14 parcelas, divididas em 10 para consumo e outras 4 de serviço para auxiliar a administração das várias escolas da rede estadual de ensino. São 4 milhões de reais destinados à aquisição de materiais de limpeza, expediente, didático, esportivo, gás e 4 milhões de reais para execução de pequenos reparos, como limpeza de caixa d'água, instalação elétrica, hidráulica, entre outros serviços. Neste ano, o governo do estado já repassou 23 milhões e 700 mil reais para auxiliar as unidades estaduais com gastos do cotidiano escolar. A aplicação dos recursos é feita mediante aprovação e acompanhamento da comunidade escolar. O Fundo Rotativo é um programa de repasse de recursos diretamente na conta das escolas estaduais para manutenção e outras despesas relacionadas com atividade educacional. Para receber o repasse, as escolas precisam estar com as prestações de conta em dia. 7h58.
E olha só, há mais estudantes brasileiros que se dizem felizes do que na média dos países desenvolvidos, revela um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgado ontem. Ainda durante esta pesquisa, diz ainda que os adolescentes do Brasil também estão entre os que mais usam a internet fora da escola. Os dados estão no relatório O Bem-Estar dos Estudantes, o terceiro volume do último estudo do Programa Internacional de Avaliação de Alunos de 2015, que entrevistou 540 mil jovens de 15 anos de redes públicas e privadas de ensino em 72 países. A pesquisa pediu que os alunos avaliassem em uma escala de 0, a pior vida possível, e 10, a melhor vida possível, o grau de satisfação com as suas vidas. A média no Brasil foi de 7,59, pouco acima dos 7,31 obtidos na média dos países que reúne 35 economias, a grande maioria desenvolvidas. 7,59.
E os pedidos de falência e recuperação judicial de construtoras e empreendedoras em Santa Catarina dobraram entre 2013 e 2016, conforme dados da Junta Comercial do Estado. O salto de 322 para 639 solicitações é encarado pelo setor como uma demonstração de agravamento da crise econômica, que afeta diretamente o poder de compra da população e, consequentemente, o caixa das empresas da construção civil. A consequência mais visível e cruel nesse cenário é atraso ou não na entrega de empreendimentos. Boa parte deles já estão quitados, mas os proprietários habilitados de entrar. Os problemas com atrasos e entrega se repetem pelo Estado e têm um passo a passo quase uniforme. Compra do empreendimento na planta, previsão inicial de entrega, atraso, adiamento de entrega, paralisação das obras e total desinformação aos compradores sobre o futuro das empreitadas. Muitos ainda têm o diferencial de uma troca de construtora por meio do caminho para dar continuidade aos trabalhos, o que nem sempre é a garantia de sucesso. 8h00.
E segundo o CIMEPAR, nesta terça-feira, o centro da alta pressão segue posicionado sobre o Oceano Atlântico, afastando-se do sul do Brasil. Sobre a região do Brasil, o tempo continua sendo influenciado pelo vórtice ciclônico de médios níveis situado no noroeste do Rio Grande do Sul. Este fenômeno meteorológico não é muito intenso. Mesmo assim, favorece o desenvolvimento de aglomerados de nuvens nos diversos setores do Paraná ao longo desta terça-feira. E por isso, a previsão de chuvas intermitentes em todas as regiões do estado. Temperatura na casa dos 14,9 graus, ventos a 1 km por hora e umidade relativa do ar em 95%. Nível do Rio Iguaçu com 1,85 m. União é Notícia, em sua primeira edição, vai ficando por aqui. Carla, ótima terça para você.
Uma ótima terça, Vanessa, para todos nós. Um grande abraço e até logo mais ao meio-dia com mais informações na segunda edição do União Notícias.
Até lá então, um grande abraço a você ouvinte, muito obrigada pela sua sintonia, uma excelente terça-feira para você.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.